Eu, J. Salvador, passo a apresentar a partir deste momento pela Rádio Legal, Sal Musical. Olá amigos, aqui sou eu, J. Salvador, para a 10ª edição do Sal Musical, transmitida exatamente e exclusivamente pela Rádio Legal de Florianópolis para o mundo. O Sal Musical roda minhas músicas prediletas e também eu aqui faço meus comentários aleatórios sobre diferentes assuntos. Este programa vai ao ar todos os sábados às 18 horas. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Sal Musical. Eu normalmente não participo de grupos de WhatsApp, ou melhor, não participava de grupos de WhatsApp, justamente porque eu não gosto de excessivas mensagens sem que eu nada tenha a ver com isso. Mas acontece que um belo dia, uma amiga chamada Rose Romas entrou em contato comigo pedindo para eu participar de um grupo do qual já havia participado via e-mail, que é o grupo Arteiros. Esse grupo, o Arteiros, ele é especial para a produção de novelas gravadas. Eles fazem vários trabalhos gravados muito interessantes. E o Grupo Arteiros está completando neste ano 11 anos de existência. Conduzido pela Magda, Dada do IBC, como ela gosta de ser chamada, é um grupo do WhatsApp no qual participam muitas pessoas fraternas e pessoas que eu quero muito bem. Neste grupo há de tudo, inclusive locutores. E é aí que eu observo uma coisa muito interessante. Não se faz hoje mais locução como antigamente. As locuções de hoje são muito mais soltas, assim, muito mais descomprometidas, muito mais leves. Os tempos são outros. Lembro que quando comecei a ouvir rádio, ouvia muito a Rádio Eldorado de São Paulo. E aqueles que são da minha faixa etária e que também gostam de ouvir rádio, hão de se lembrar como eram as locuções lá na Rádio Eldorado e também o tipo de música que tocava lá. Isto na época em que se tocava muita música na amplitude modulada. Hoje, a amplitude modulada está em extinção em favor da frequência modulada. A Rádio Eldorado de São Paulo de hoje nem se compara à qualidade de som e programação da Rádio Eldorado de antigamente. São os novos tempos, como eu poderia dizer. Nada contra a forma como se faz o rádio hoje, mas eu gostava muito mais do rádio feito antigamente, com mais locução executiva. Deve ser mania de velho.
See some.
ouvimos com The Travelers, nesta edição do Salmo Musical, Silence is Golden. Ouçam o que vem a seguir com muita, mas muita atenção. E era este o presidente que queriam para nosso país.
A Polícia Federal informou hoje que há uma terceira fraude nos registros de vacinação de Jair Bolsonaro. Essa investigação ainda deve ajudar a solucionar um crime antigo, a identidade do mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018.
Sexta-feira, 30 de dezembro de 2022. Às 2:02 da tarde, o avião da Força Aérea Brasileira decola rumo aos Estados Unidos, levando o então presidente Jair Bolsonaro. Esta é a cena que todo mundo viu. O que quase ninguém viu aconteceu 2 horas antes. O usuário associado a Bolsonaro acessou o aplicativo Connect SUS e, exatamente ao 12:24, emitiu um certificado de vacinação contra a Covid-19. O documento era exigido pelo governo americano como requisito para viajantes entrarem no país.
Nós temos aí uma prova técnica, que é o sistema sendo baixado pelo próprio usuário que está escrito lá, Jair Bolsonaro. Essa prova técnica está clara. O que Bolsonaro tem que provar agora? Que embora tenha sido em nome dele, para o usuário dele, não foi ele. Eu não sei se ele vai conseguir fazer isso.
O certificado baixado pouco antes da decolagem tinha apenas a vacina da Janssen. Seria o terceiro registro falso em nome de Bolsonaro em 10 dias, segundo o inquérito da Polícia Federal. Os dados anteriores, relativos a 2 doses da vacina da Pfizer, tinham sido apagados do sistema do Ministério da Saúde 3 dias antes da viagem. A PF e a Controladoria Geral da União investigam a inclusão deste terceiro registro de vacinação de Bolsonaro no sistema. A vacina teria sido aplicada em 19 de julho de 2021 nesta Unidade Básica de Saúde de Peruche, na zona norte de São Paulo. Na mesma data, Bolsonaro estava em Brasília. O possível esquema de fraude em registros de vacinação era antigo, segundo o inquérito. Ainda em novembro de 2021, o então ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, pediu ajuda a um colega para a obtenção de um cartão de vacinação preenchido com doses contra a Covid em nome da esposa, Gabriela Santiago Cid. Nos meses seguintes, Gabriela foi 3 vezes aos Estados Unidos. Segundo a PF, os dados revelaram que a estrutura criminosa criada para beneficiar Gabriela avançou no tempo, passando a ter a adesão de outras pessoas. Para os investigadores, criou-se uma associação sólida, estável e permanente para, de forma reiterada, praticar crimes. A polícia cita também que Bolsonaro tinha plena ciência da inserção fraudulenta dos dados de vacinação. Ontem, Bolsonaro negou o envolvimento. Já Mauro Cid ficou em silêncio durante o depoimento à PF. Ele está preso no Batalhão de Polícia do Exército em Brasília.
Nós vamos fazer o pedido de revogação da prisão decretada na data de ontem, com base no que nós conhecemos dos autos, que é o que consta da decisão, mas é tão somente isso. Não ingressaremos no mérito por hora, até porque nós não o conhecemos.
De acordo com a Polícia Federal, o esquema de fraude em registros e certificados de vacinação teria beneficiado diversos assessores que viajaram para os Estados Unidos com Bolsonaro no final do mandato, além de familiares, de agentes e do próprio ex-presidente. Além disso, conversas captadas durante a investigação podem ajudar a esclarecer outro crime, o assassinato da vereadora Marielle Franco. Numa troca de conversas em 30 de novembro de 2021 com Mauro Cid, Ailton Gonçalves Barros disse saber quem mandou matar Marielle. Ele foi preso ontem, suspeito de intermediar, no Rio de Janeiro, a possível fraude da vacina em nome de Gabriela Cid. Hoje, o delegado-geral da Polícia Federal afirmou que as mensagens obtidas devem ajudar a investigação sobre o assassinato da vereadora carioca e do motorista dela, Anderson Gomes.
E certamente ele vai ser reinquirido, vai ser questionado sobre isso, assim como feitas as análises de todo o material apreendido, celulares, mídias, acesso a nuvens, perícias, outros interrogatórios que a gente venha a fazer e que vão poder dar um norte nesse processo.
A Prefeitura de São Paulo afirmou em nota que registrou um boletim de ocorrência assim que identificou a fraude no registro de vacinação atribuído a Jair Bolsonaro. A defesa de Jair Bolsonaro não respondeu ao nosso contato e não conseguimos falar com os advogados de Ailton Gonçalves Barros.
The day is dawning on a Texas Sunday morning. How I long to be there with Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my baby's at. Is this the way to a church bell ringing, hear the song of joy that it's singing for the sweet Maria and the guy who's coming to see her. Just beyond the highway there's an open plain, and it keeps me going through the wind and rain. Is this the way to Amarillo? Every night I've been hugging my pillow, dreaming dreams of Amarillo, that sweet Marie who waits for me. Show me the way to Amarillo. I've been weeping like a willow, crying over Amarillo, that sweet Marie who waits for me.
Nós ouvimos com Tony Christie, Is This The Way To Amarillo? Quando eu estudava no Instituto Santa Luzia, na década de 70, houve um senhor chamado Lauro Blaut, ex-bancário, que gostava muito de teatro. Então, ele foi até lá e criou um grupo de teatro. Eu achei aquilo maravilhoso, porque acabei conhecendo muitos equipamentos de gravação de última geração. E já naquela época, havia gravador de cassete importado que gravava em estéreo, imaginem vocês. Lauro Blaut incutiu em mim e em outras pessoas o amor pelo teatro, o amor por representar. Confesso a vocês que na época eu não tinha jeito, não levava jeito para ator. A minha voz não tinha tom grave que tem hoje, e eu era de fato muito desengonçado. Muitas controvérsias houve, porque as irmãs lá do colégio não eram muito favoráveis ao teatro do Lauro Blaut, mas isto, este trabalho do Lauro, gerou uma associação muito importante, que era a APUCASEG, Associação para Publicação de Cassetes para Cegos. A mim parece que a APUCASEG existe ainda hoje. Um dos responsáveis é uma pessoa que estudou junto comigo, o Ismael Sbrissa. O mundo evoluiu, veio a cibernética e a tecnologia, e hoje é possível fazer teatro, inclusive de diferentes lugares. Não é preciso reunir pessoas para fazer uma boa peça teatral. Faço parte hoje, por exemplo, do grupo Os Arteiros, da Magda, lá do Rio de Janeiro, que gosta de ser chamada de Dadá do IBC. Há uma outra pessoa que também faz um trabalho magnífico. Trata-se de Verônica Reis. O que vou mostrar agora para vocês é um trabalho da Verônica Reis, que chama-se Caminhos Cruzados. Como sou um bocado egocentrista, vou mostrar o segundo capítulo, onde eu faço o papel do mau caráter chamado Tonhão. Então, ouçam aí. Quero dizer a vocês que isto tudo foi gravado na casa de cada participante. Eu gravei em Sapiranga, outras pessoas gravaram em diferentes lugares do Brasil e depois alguém editou, botou as trilhas e a sonoplastia e ficou um trabalho excelente. Vamos ouvir.
Caminhos Cruzados.
Fala aí, moleque. Tá vindo de onde?
Oi, tizinho. Da padaria.
Olha só esse celular. Teve um jogo maneiro, cara.
Queria tanto ter um.
Bora lá. Se tu for comigo, nós consegue, molinho.
Não.
E qual foi, doido? Tá com medinho? É, bebezinho, tá com medinho. Que bonitinho.
Claro que não. Tenho que estudar.
Olha, seu comédia. Pensa que vai ser doutor estudando, né? Foi isso.
Nico!
O que aquele marginalzinho queria contigo?
Só estava me mostrando o celular dele.
Ai, se Deus me desse a graça de sair daqui. Vai se arrumar pra escola. Não quero chegar atrasada no trabalho.
Sim.
Como é difícil criar um filho nos dias de hoje. Sei que em toda parte existem pessoas que irão querer desviar meu filho do caminho. Mas queria tanto viver em um lugar mais calmo, onde o meu Tonico pudesse estudar, praticar algum esporte e não ter tantos exemplos errados à sua volta.
Ai, meu Deus! Oh, Armando, por que não estás aqui? Estou sufocando sozinha dentro desta casa. Preciso sair daqui. Não aguento mais de tanta dor. Eu estou enlouquecendo. O que faço, meu Deus? O que faço? Preciso falar com Armando. Mas não sei onde ele está morando. Já sei. Vou ao trabalho dele. Vou me arrumar.
Mariana, você ficará na casa da Dina até que eu volte do banco, está bem?
Depois que a senhora receber essa aposentadoria, compre um chocolate para mim.
Claro, minha querida. Vamos, vou deixá-la lá.
Ai, que bom. Já estou com meu 13º. Vou pagar logo o conserto da geladeira. Não aguento mais depender da geladeira dos outros. Que droga, perdi o ônibus.
Ora, ora, quem está por aqui?
Tonhão?
Também estou felicíssimo em te reencontrar.
Deixe-me em paz.
Por quê? Temos tanto a conversar. Relembrar os velhos tempos. Ei, volta aqui, senão será pior para você.
Ué, moleque, não foi pra escola, não?
Não tinha luz e minha mãe me deixou com a dona Gilda.
Já que você não foi pra escola, bora comigo dar um rolê.
Não posso.
Qual é, moleque? Bora tomar um sorvete pra ver o tempo livre.
Está bem, mas eu tenho que falar com a dona Gilda.
Que avisar o que? Não vai nem perceber. Vambora, anda.
Tá bom.
Ai, meu Deus, me ajude. Alguém me ajuda, é um louco.
Sua vagabunda maldita.
Ai, meu Deus, é um beco sem saída.
O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes. Mahatma Gandhi.
Bem, chegou a hora de eu ir embora. Agradeço a paciência que tiveram em me ouvir. Os aguardo no próximo sábado e vem aí em seguida o Reinaldo Tunes com De Bem com a Vida. Vou deixar rodando música até o final do meu espaço nesta rádio. Bye bye.
Thank you. aprende em nenhum livro. Basta ter coragem pra se libertar, viver, amar. E de que valem